Jornal Câmara dos Deputados.
Movimento Popular acredita em efeitos imediatos do Ficha Limpa.
Câmara aprova nova regulamentação para televisão por assinatura.
Parlamentares avaliam a questão da oferta de água no Nordeste.
José Guimarães, do PT Cearense, lembrou que desde o último dia 7 de junho, tramita na casa a medida provisória que destina mais de R$1 bilhão para desastres, entre eles a seca que abate boa parte do Nordeste.
José Guimarães considerou a MP importante para o país em razão dos problemas ocasionados pela seca, especialmente nas regiões do estado conhecidas como seca verde.
Silvio Costa, do PTB pernambucano, recebeu apelo das prefeituras de Moreilândia, Exu e Laem Belmonte para que o Ministério da Integração libere recursos a fim de que o Exército contrate carros-pipa para a região do sertão, que convive com a seca.
Silvio Costa lamentou que em pleno século XXI ainda se fale em carros-pipa, ao invés de água encanada para os que sofrem com a seca.
Inocêncio Oliveira, do PR, anunciou a conclusão da primeira etapa do sistema Pirapama, que beneficiará com água potável inicialmente 400 mil moradores da zona sul da região metropolitana do Recife.
A conclusão do sistema Pirapama, prevista para dezembro, resultará em nova fonte de abastecimento com boa qualidade de água para mais de 3 milhões de pernambucanos, informou Inocêncio Oliveira.
Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, comemorou as obras de saneamento básico que estão sendo realizadas nas cidades de Dourados, Corumbá e Campo Grande.
Geraldo Rezende ponderou que para cada real investido em saneamento básico, é possível economizar R$4 em assistência à saúde.
Agricultura.
Após 30 anos de crise da lavoura cacaueira, a principal atividade econômica da região sul da Bahia, Geraldo Simões, do PT, informou que os governos federal e estadual abrem novas perspectivas de desenvolvimento com o complexo intermodal Porto Sul.
Entre as obras do complexo estão a ferrovia de integração oeste-leste, a zona de processamento de exportações e o novo aeroporto internacional de Ilhéus. Geraldo Simões entende que o conjunto de obras vai permitir que o sul baiano dê início à reconstrução do seu patrimônio social, econômico e financeiro.
Márcio Junqueira, do DEM, protestou contra a decisão da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Roraima de suspender o pagamento do seguro-defeso. O benefício, explicou o deputado, visa minimizar as dificuldades enfrentadas pelos pescadores durante a Piracema.
Para Márcio Junqueira, a decisão demonstra a insensibilidade e a irresponsabilidade da direção do órgão, que, segundo o parlamentar, está prejudicando mais de 6 mil pescadores em Roraima.
A internet está mudando o mundo. A Câmara dos Deputados está mudando a vida dos brasileiros. E a Rádio Câmara informa como essas mudanças estão acontecendo. Ouça a programação ao vivo na internet e assine o boletim eletrônico. Acesse radio.câmara.gov.br.
Criança segura.
Não deixe que as crianças fiquem perto de fogueiras, principalmente quando estiverem com roupas sintéticas de fácil combustão. Evite experiências com foguetes caseiros e pólvora. Deixe fora do alcance produtos inflamáveis como álcool, gasolina, querosene, removedores de tinta e sprays, que podem causar queimaduras graves e levar à morte.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Economia.
Edmilson Valentim, do PCdoB do Rio de Janeiro, registrou a realização de reunião do Conselho de Altos Estudos da Câmara com a presença da diretora da Agência Nacional do Petróleo, Magda Chambriard.
O encontro não só tratou do petróleo na camada do pré-sal, bem como também da riqueza que o Brasil tem, destacou Edmilson Valentim.
Manuel Salviano, do PSDB do Ceará, registrou a posse de Antônio Cledimilson Vieira Pinheiro como presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados e Vestuários de Juazeiro do Norte.
Chico Alencar, do PSOL Fluminense, criticou a administração municipal de Petrópolis pela postura intransigente no diálogo com os servidores públicos que reivindicam melhores condições salariais.
Chico Alencar espera que a prefeitura reveja as atitudes classificadas de incoerentes pelo deputado no que se refere ao tratamento dispensado aos servidores da cidade de Petrópolis.
Rômulo Gouveia, do PSDB, afirma que o estado da Paraíba não vive um bom momento administrativo.
Rômulo Gouveia citou como exemplo o caso de concursados que estão sendo substituídos por prestadores de serviços com fins eleitoreiros em detrimento do que manda a lei.
Ciência e tecnologia.
Câmara aprova nova regulamentação para a televisão por assinatura.
A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aprovou a proposta que autoriza a participação de empresas telefônicas no mercado de televisão por assinatura.
A matéria segue agora para a votação no Senado. Saiba detalhes sobre o projeto na reportagem de Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
Câmara aprova novas regras para o setor de televisão por assinatura. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira a redação final da proposta que permite a entrada das operadoras de telefonia nesse mercado e cria cotas de programação nacional nos pacotes de canais pagos. A matéria segue agora para o Senado. O deputado Paulo Lustosa, do PMDB do Ceará, que relatou a proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia, explicou que a nova legislação unifica as regras do setor no mesmo documento. Hoje, a televisão por assinatura está sujeita a 4 regulamentos diferentes, dependendo da tecnologia usada para prestar o serviço. Além disso, Lustosa destacou que a entrada das operadoras de telefonia nesse mercado vai trazer mais competitividade e menores preços.
Hoje, a lei do cabo proíbe que grandes operadoras de telecom entrem nesse mercado de TV por assinatura. E como todo mundo sabe, o mercado hoje não é mais o mercado de TV por assinatura. É o que o pessoal chama o mercado do triple play, o mercado dos combos, né? Que você compra TV por assinatura, internet banda larga e telefonia fixa. Então, com essa nova norma, esses serviços vão poder ser vendidos de forma combinada, aumentando o número de empresas que oferecem esses serviços, provocando uma concorrência maior, mais serviços, mais qualidade e menores preços.
A proposta também prevê cotas de programação nacional nos pacotes oferecidos pelas operadoras. Esse ponto gerou reação das empresas do setor. A Sky, por exemplo, encaminhou a todos os assinantes uma carta na qual critica as novas medidas, afirmando que elas vão encarecer as mensalidades. Lustosa rebate as críticas.
A cota para os canais internacionais, que a Sky tanto reclama, é uma cota de 3 horas semanais. Isso quer dizer 2 filmes por semana. Se você pensar que a faixa de horário nobre é de 5 horas diárias, ou seja, em 35 horas por semana, ele vai ter que colocar 3 horas de conteúdo brasileiro. Não é nenhum esforço e não é nenhuma impossibilidade e nem vai aumentar o custo de produção de qualquer canal de forma exorbitante a inviabilizá-lo. Não é esse nosso interesse. E não foi esse o nosso propósito.
Além da cota de programação para os canais internacionais, o projeto também prevê uma cota para o pacote. Um em cada 3 canais oferecidos deverá ser brasileiro. De Brasília, Georgia Moraes.
Cultura.
Gastão Vieira, do PMDB, homenageou o poeta Salgado Maranhão, que até os 15 anos de idade era analfabeto. O deputado lembrou que a obra literária de Salgado Maranhão já foi traduzida em várias línguas, além de receber elogios da crítica especializada e ser objeto de estudo em Universidade dos Estados Unidos.
Gastão Vieira também parabenizou o poeta Ferreira Goulart, que aos 80 anos recebeu o Prêmio Camões de Portugal, em reconhecimento à sua obra literária. Para o parlamentar, os 2 escritores maranhenses são motivo de orgulho para o Estado.
Wilson Braga, do PMDB, lamentou o falecimento do escritor, poeta e jornalista paraibano Acendino Leite, ocorrido no último dia 13. Acendino foi chefe de redação de vários jornais de São Paulo e Rio de Janeiro e era integrante da Academia Paraibana de Letras.
Jaime Martins, do PR Mineiro, homenageou Simão Salomé, falecido no último dia 9. Para o deputado, o professor foi um dos construtores da história de Divinópolis, como advogado, repórter, professor e primeiro gerente da Caixa Econômica do município.
Marcelo Teixeira, do PR Cearense, parabenizou a Fundação Assis Chateaubriand e Diários Associados pela realização de encontro com o Ministério do Turismo para discutir a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
Relações Exteriores.
Walter Feldman, do PSDB, registrou a inauguração em São Paulo da Mostra Provisória do Holocausto, experiência que já havia ocorrido na cidade de Buenos Aires e Montevidéu.
Walter Feldman destacou que a mostra é uma experiência positiva de orientação aos estudantes que muitas vezes não sabem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Segundo ele, a exposição ajuda a compreender o papel dos direitos humanos rumo a uma sociedade de cultura de paz.
Paulo Delgado, do PT Mineiro, manifestou apoio ao Dia Mundial de Solidariedade aos Bahá'í, comunidade religiosa minoritária do Irã, que vem sendo perseguida pelo governo local.
Segundo Paulo Delgado, a política de direitos humanos no mundo democrático é incontornável e não admite exceções. Ele recordou que há mais de 15 anos luta no Congresso Nacional pelos Bahá'í.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Câmara faz.
AIDS! Fala baixo, também não precisa todo mundo ficar sabendo, né? E diga soro positivo. O menino faz tratamento, tá com a doença sob controle. Mas, tão pequenininho, como é que ele pode ter pegado o HIV? Ele não pegou, nasceu com ele. Chama-se transmissão vertical. É quando o bebê pega o HIV da própria mãe. Infelizmente, há muitos casos assim.
Pois os deputados federais estão trabalhando para que o número desses casos se reduza ao mínimo. A Câmara aprovou e enviou ao Senado o projeto que torna obrigatório em todos os hospitais e maternidades, públicos e privados, a adoção do protocolo antirretroviral. Isso quer dizer a realização de testes de HIV em todas as pacientes grávidas. E se o resultado der positivo, ela fará terapia com AZT durante a gravidez e o trabalho de parto, para evitar o risco do bebê nascer com o vírus. Os deputados sabem que as crianças são o maior patrimônio de uma nação e se preocupam com o bem-estar desses brasileiros, antes mesmo deles nascerem. Câmara faz. Compromisso com o cidadão.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Segurança Pública.
Sueli Vidigal, do PDT Capixaba, destacou a necessidade de implantar delegacias especializadas no atendimento às mulheres vítimas de violência. De acordo com a deputada, a cada 15 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil.
Sueli Vidigal também ressaltou a importância da bancada feminina na Câmara unir esforços para trabalhar em prol de uma política de gênero que contemple e beneficie as mulheres.
Justiça.
Antônio Carlos Panunzio, do PSDB de São Paulo, celebrou a iniciativa do Senado Federal e de uma comissão de notáveis para a elaboração do anteprojeto do novo Código de Processo Civil.
Antônio Carlos Panunzio lembrou que o atual Código tem 37 anos e, por motivo das várias alterações, tornou moroso o andamento dos processos no Judiciário. Para o deputado, o novo Código de Processo Civil vai tornar a Justiça mais ágil.
Eleições.
Movimento Popular acredita em efeitos imediatos do Ficha Limpa.
Representantes do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral acreditam que o projeto Ficha Limpa, que virou lei após votação pelo Congresso Nacional, já vai surtir seus primeiros reflexos nas eleições de 2010.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o assunto.
Para o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, os primeiros efeitos do Ficha Limpa serão sentidos já nestas eleições, com a proibição de candidaturas de figuras polêmicas da vida política do país. O representante do movimento, o magistrado Marlon Reis, não cita nomes, mas alguns políticos conhecidos como o deputado Paulo Maluf e o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, poderão ser enquadrados nas novas regras.
E a partir do que aconteceu ontem no TSE, nós agora estamos convictos de afirmar que a sociedade já verá os primeiros efeitos da lei da ficha limpa nessas eleições, inclusive o tratamento de personalidades da vida pública que há algum tempo já vinham chamando a atenção da sociedade para práticas não muito adequadas. E outros, contra os quais as pessoas nem desconfiam, às vezes, que têm determinadas coisas, vai se descobrir nessas eleições que não vão poder ser candidatos.
A convicção vem após o Tribunal Superior Eleitoral concluir que mesmo políticos condenados por órgão colegiado antes da publicação da lei não poderão ser candidatos nessas eleições. Esse entendimento, que prevaleceu no plenário do TSE por maioria dos votos, foi dado na última quinta-feira em resposta à consulta do deputado Ilderley Cordeiro, do PPS do Acre. O deputado Índio da Costa, do DEM Fluminense, um dos relatores do projeto, acredita que a posição do tribunal confirma a intenção do Congresso e da sociedade em relação à lei.
Toda análise judicial de alguma lei, ela tem como pressuposto a iniciativa, tem como pressuposto a intenção do legislador. E a intenção do Congresso Nacional foi, de fato, que essa lei valesse para todo mundo que já cometeu os crimes. Então, a Justiça confirma uma decisão do Congresso Nacional.
Segundo Marlon Reis, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral deve publicar em julho uma página na internet para abrigar os ficha limpa. Ele explica que candidatos sem problema na justiça poderão se cadastrar apresentando comprovação de sua lisura. Os documentos serão verificados e em seguida disponibilizados no site.
Agora, quem não apresentar isso é porque tem problema. E aí, essa que é a intenção nossa, chamar a atenção não para os fichas sujas, porque esses não merecem atenção alguma, eles merecem o desprezo e da sociedade do ponto de vista político, né? Eles não podem ter votos. Agora, os fichas limpas, pessoas que atuam com probidade, que não têm máculas na sua vida pregressa, elas vão ser, essas serão referendadas, né? Exaltadas por esse site que nós vamos publicar em breve.
Para o TSE, também é válido o aumento do prazo de inelegibilidade de 3 para 8 anos para quem está sendo processado ou já foi condenado com base na redação anterior da lei. De Brasília, Verônica Lima.
Edson Santos, do Rio de Janeiro, manifestou preocupação com intervenções de parlamentares em plenário, reivindicando investigação contra o PT.
Para Edson Santos, a investigação proposta para descobrir o conteúdo do material, que seria de um possível dossiê, não é objeto de temor do PT. Na verdade, não passa de uma antecipação de denúncia por parte do PSDB.
Pedro Wilson, de Goiás, saudou os militantes do PT que participaram da Convenção Nacional, junto com integrantes das agremiações aliadas, para referendar a candidatura petista à presidência da República.
Parlamentares vão analisar plebiscito sobre a reforma política.
Requerimento de urgência pode acelerar a votação do projeto que determina a realização de plebiscito sobre a reforma política no mesmo dia do primeiro turno das eleições.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a proposta.
O deputado Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, apresentou um requerimento de urgência para a votação imediata do projeto de decreto legislativo de sua autoria, que convoca plebiscito sobre a reforma política para o primeiro turno das eleições deste ano. O projeto foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação, mas ainda precisaria passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. Jungmann quer que seja feita a seguinte pergunta para o eleitor: o Congresso Nacional deve aprovar uma reforma política que promova maior transparência, controle social e o combate efetivo à corrupção? A ideia é vincular a próxima legislatura à realização da reforma política.
Nós já conseguimos o número de assinaturas necessárias regimentalmente para que o projeto possa ser votado em plenário, de tal sorte que a minha expectativa é que antes do recesso, se possível, nós venhamos a votar este plebiscito, que eu volto a dizer, é fundamental para a democracia no Brasil, para que a política desse canteiro de escândalos, para que o cidadão comum não identifique praticamente a política com uma atividade ilícita. E é fundamental, é decisivo, que o futuro deputado federal, que o futuro senador, no momento mesmo em que ele recebe o mandato popular, ele venha para cá com um compromisso: fazer uma reforma política na direção da transparência, do combate à corrupção e de controle do eleitor.
O Congresso já aprovou várias mudanças na legislação específica, como a própria ficha limpa, mas não existe um consenso sobre temas relacionados ao financiamento das campanhas e a maneira como devem ser contabilizados os votos, ou seja, se é ou não necessário dar mais peso aos partidos na votação. O deputado Charles Lucena, do PTB de Pernambuco, relator na Comissão de Finanças, disse que o plebiscito não traria custos extras para o Tribunal Superior Eleitoral. De Brasília, Silvio Minhato.
Saúde.
Germano Bonô, do Dem Gaúcho, prestou homenagem à memória do médico cirurgião Edmundo Berchon de Sartes. Segundo o deputado, Edmundo serve como inspiração, não só pelo seu profissionalismo, mas por seu envolvimento comunitário.
Para Germano Bonô, Edmundo de Sartes foi um exemplo de médico, mas também um dedicado cidadão no exercício cívico de funções políticas, contribuindo assim para a melhoria das condições de vida de muita gente.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.